Bom dia, boa tarde e boa noite, vocês que estão com a gente do Grande Prêmio em mais uma edição do Padocast, edição 95, chegando na marca centenária. Aqui Pedro Henrique Marum e já faço convite a vocês que venham ouvir o Padocast e venham ouvir toda a programação do Grande Prêmio disponibilizada nos seus tocadores de áudio favorito, seus tocadores de podcast e de tudo que você gosta de escutar, esteja você onde estiver, nos melhores tocadores de podcast do mundo, lá está o Padocast, lá vocês nos encontram. Espero que vocês estejam bem e espero que estejam bem também Gabriel Curti e Evelyn Guimarães, que estão aqui comigo mais uma vez para falar de Fórmula 1, falar de pré-temporada. Mas enfim, vamos lá, porque faz 1 ano e 6 dias, para você que está ouvindo na quinta-feira, dia 18 de março, dia da exibição do Padocast, que a Fórmula 1, horas antes dos primeiros treinos livres do GP da Austrália, resolveu cancelar o evento. Também foi o dia ali do primeiro movimento do Brasil em relação à recém-decretada pandemia do novo coronavírus. 1 ano e 6 dias. A Fórmula 1 agora aguarda o momento em que poderá ter público. Espera que no segundo semestre desse ano o mundo começa a ver uma luz no fim do túnel por conta das campanhas de vacinação e de todas as medidas tomadas ao longo desse ano. E no Brasil, 1 ano e 6 dias. 1 ano e 6 dias. Mas em meio a tudo isso, a Fórmula 1 teve o seu sucesso. Fez o campeonato no ano passado, quando havia quem duvidasse, e prepara mais um. Os testes de pré-temporada foram realizados de uma vez só, né? No Bahrein, 3 dias, muito diferente do que se fazia 10, 15 anos atrás. E lá, surpresa, porque a Mercedes apareceu cheia de problemas a resolver. E a Red Bull não, a Red Bull tinha soluções, a Red Bull esbanjou força. Então esse Padocast 95 é sobre essa relação entre a toda poderosa e sua principal desafiante. Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, como eu já falei, a gangue está de volta. Então eu vou aproveitar já para entrar no assunto com uma pergunta. Evelyn, o que a Red Bull pode tirar dessa pré-temporada?
Oi, Pê, oi, Gá, a todos que escutam em qualquer parte, em qualquer hora, esse Padocast número 95. Então, a Red Bull é uma equipe que me surpreendeu. Foi a equipe que mais me surpreendeu nessa pré-temporada. Não porque ela não tivesse capacidade de mostrar o que ela mostrou, mas pelo salto de qualidade enorme que ela deu do ano passado para esse. Desenvolvendo coisas mais. Ela não é, o carro dela não é tão extremo como o da Mercedes, e é por isso que a Mercedes está tendo tanto problema, mas é um carro que adotou, soluções mais, digamos, simples diante do que a Mercedes fez. E isso parece ter funcionado muito bem. O carro tem confiabilidade, o carro tem velocidade, eles conseguiram trabalhar tudo que eles acharam que eram importantes. Ficou até, quando terminou o dia no domingo, ficou uma impressão até que a Red Bull poderia ter feito mais, poderia ter andado mais, poderia ter feito melhores tempos, mas ela simplesmente não quis. Já estava satisfeita com aquilo que ela fez, nos 3 dias com o Max Verstappen, abrindo na sexta-feira, fechando no domingo, né, com o melhor tempo, e com o Sérgio Pérez aí entre sábado e amanhã de domingo.
Muito bem. Gabriel Curti, o que a Mercedes pode tirar dessa pré-temporada?
Fala Pedro, Evelyn, todos que estão conosco, Lucas que está produzindo o podcast, os amigos da Central 3 mais uma vez juntos no podcast. Cara, eu acho que a Mercedes pode tirar basicamente todo o contrário do que a Evelyn falou sobre a Red Bull. A Mercedes, tão conhecida por uma confiabilidade gigantesca e por pré-temporadas que geralmente são pré-temporadas muito seguras, muito tranquilas, sem forçar. Dessa vez a Mercedes até tentou forçar porque não saía do lugar. Foi uma Mercedes que apresentou problemas de câmbio, problemas de motor. Uma Mercedes muito mais arisca do que a gente está acostumado a ver. Então, Hamilton cometendo erros. Fazia tempo que a gente não viu Hamilton rodando, o Hamilton escapando da pista. Logo no primeiro dia o Bottas teve problema. Foi uma Mercedes que fugiu completamente das características tradicionais dela. E se a Red Bull falou, através do Helmut Marko, que teve provavelmente a melhor pré-temporada da história dela, eu ouso dizer que a Mercedes teve a pior, pelo menos desde que a era híbrida foi instaurada lá em 2014. De 2014 para cá, a Mercedes sempre foi para a primeira corrida do campeonato como a grande favorita ao título. Em 2021, ainda que ela seja a favorita por todo o histórico, ela chega, pelo menos no Bahrein, como franco atiradora. A Red Bull está muito mais pronta.
Bom, só para passar para o pessoal que não tem os resultados, não tem de cabeça o que aconteceu nos testes do Bahrein, a Red Bull liderou 2 dos 3 dias de testes da pré-temporada. A Mercedes liderou o segundo, né? A Red Bull liderou os que estavam nas pontas e fez a volta mais rápida da semana com o Max Verstappen. E o fato é que a Red Bull mostrou ser mais rápida, não só com tempos de tabela, né, os melhores tempos da tabela, mas ela mostrou ser mais rápida em ritmo de corrida, mostrou ser mais confiável, andou melhor com o tanque cheio. E a Mercedes teve um carro que muitas vezes parecia inguiável, completamente desequilibrado. Teve problema de motor, problema de câmbio, não só nela, mas também na Aston Martin, que usa os seus motores, os seus câmbios, enfim, compra seus componentes. Muita gente fala sempre, todo ano, sobre esconder jogo, mas a Mercedes apostou alto com esse carro, que é bem novo, e agora tem que lidar com questões que ela não está acostumada. Viu, como a gente pode saber, como a gente pode diferenciar o que é, de fato, dar errado, o que deu errado para a Mercedes e o que é jogo de cena de pré-temporada?
Então, eu acho que jogo de cena de pré-temporada é o que eles faziam antes, sabe? Nas últimas pré-temporadas em que eles tinham muito tempo de pista, ficava ali trazendo quilometragem, acertando confiabilidade, sem se preocupar com o melhor tempo, sem se preocupar muito em aparecer na ponta da tabela, sabe? Uma coisa mais tranquila, aquele trabalho mesmo só de ritmo mesmo, de testagem das peças, assim, tudo muito bem programadinho. Isso a gente pode dizer que escondeu o jogo um pouco, né? Ou fazer o que a Red Bull fez, por exemplo, né? Que ficou, como eu disse antes, com essa impressão de que ela poderia ter feito mais e não fez, né? Ela poderia ter colocado um C5 em algum momento e ela não fez isso, né? Ela foi na boa. E andado mesmo em ritmo de classificação, né? E ela foi na boa. Agora, a Mercedes, não. E aí você tem que colocar nessa balança que são 3 dias, né? Foram 3 dias de testes e uma pista muitíssimo diferente de Barcelona, porque Barcelona é o clima, é a própria característica da pista, né? É uma pista que gasta menos pneu, né? É uma pista que não traz tantas variações quanto essa do Bahrein, né? Porque do Bahrein, por exemplo, durante a manhã o clima era muito quente, no final da tarde já se parecia mais com o que a gente encontra em corrida, a pista estava muito suja, tinha muito vento, e é uma pista que causa um desgaste maior de pneus também. Então, assim, são muitos fatores que aí, se a equipe quiser muito esconder o jogo, ela acaba não testando nada, né? Ela acaba não jogando fora 3 dias, e aí uma pré-temporada curtíssima dessa, né? Porque até ano passado eram 2 semanas, 4 dias, enfim, uma série de coisas. E esse ano não, são 3 dias, uma pista difícil como essa do Bahrein, com características muito diferentes. Então não tem como você esconder o jogo ali. E a Mercedes não escondeu o jogo, de fato, ela tem problemas, porque ela decidiu ir por um conceito muito extremo com esse carro. Por que que ela fez isso? Por causa do regulamento, né? A FIA, esse ano, decidiu reduzir o downforce dos carros, decidiu reduzir o assoalho dos carros, embora tenha deixado toda a parte aerodinâmica, né, todo o desenvolvimento aerodinâmico livre. Então, as equipes puderam mexer como elas quiseram nisso. E a Mercedes foi exatamente nesse ponto, né? Ela fez um assoalho e um fundo do carro e uma traseira muito extrema, né, e que ela ainda não consegue domar. E isso ficou muito claro nas vezes em que o Hamilton principalmente foi para a pista. O Hamilton é um cara que usa muito a traseira do carro para pilotagem, ele ataca as curvas assim, ele ataca dessa forma, é aí que vem o tempo dele, e ele realmente teve dificuldades, né? Rodou, talvez, eu acho que a gente nunca tenha visto tantos erros do Hamilton nos últimos anos quanto agora, né? De rodadas, de escapadas de pista, porque ele estava realmente brigando com o carro. Ele falou isso depois, não só ele, como o Bottas confirmou isso depois, que a parte traseira é um problema. Até o Bottas disse que a Mercedes tem que acalmar esse carro. E em ritmo de corrida, por exemplo, o Bottas até se adaptou mais que o Hamilton nesse sentido. Mas a Mercedes, sem dúvida, tem algumas coisas a resolver por conta desse conceito mais extremo que ela adotou.
E já puxando o gancho, do que a Evelyn acabou de falar, a Mercedes tem essas questões a resolver. Com só 2 semanas para o começo da temporada. E com a Mercedes estando tão longe da fábrica, né, sendo teste e corrida no Bahrein, a fábrica na Inglaterra, como fazer para mudar esse cenário já para a primeira corrida do campeonato? Tem como mudar?
Eu acho que assim, se tratando de Mercedes, sempre tem. Se a gente for olhar para o grid e pensar em uma equipe que pode virar um jogo de uma semana para outra, é a Mercedes. É o tipo de time que, se você fizer, por exemplo, o que aconteceu ano passado, uma rodada dupla na Áustria, uma rodada dupla na Inglaterra, e ela for muito mal na primeira prova, pode ter certeza que ela vai brigar pela vitória na segunda. A Mercedes faz coisas, ela faz milagres. Agora, é uma situação complicada. Sim, e por isso que eu já tratei logo no meu comentário inicial a Red Bull como a favorita para o GP do Bahrein, porque eu acho que o tempo realmente é curto e a logística é complicada para que a Mercedes consiga virar esse jogo num primeiro momento. Agora, eu acho que para a temporada é completamente plausível. Eu não acho que o carro da Mercedes seja esse horror todo. Eu acho que provavelmente foi um projeto que deu errado em algum momento. E quando foi para a pista eles puderam identificar isso, mas mesmo o tom das declarações da Mercedes, que passa um pouco a responsabilidade já para a Red Bull, mas eles sabem que no fundo eles ainda são favoritos. Então é uma Mercedes que não me parece tão preocupada assim. Ela está preocupada em um primeiro momento, ela sabe que deu errado. Ela encontrou o tal fio de cabelo na sopa, né? Como disse o Toto Wolff numa comparação um pouquinho nojenta.
Raul Seixas diria que era uma mosca na sopa.
Exatamente. Não sei o que é mais nojento. Eu acho que eu prefiro o fio de cabelo. Mas assim, esse fio de cabelo pode ser retirado em breve. Acho que não para o Bahrein, tá? Eu acho que a Mercedes não vai andar tão mal quanto ela andou nos testes. Ela vai andar mais perto da Red Bull e na frente do resto do pelotão. Mas para corridas seguintes, para quando a Fórmula 1 chegar na fase europeia, a Mercedes tem tudo para se ajeitar.
Uma coisa que me chamou a atenção, foi a forma como a Mercedes fez força para tirar tempo, né? Porque a Mercedes evita tirar tempo normalmente nos testes de pré-temporada, mas dessa vez não. É inegável que foi o que aconteceu com Bottas no sábado, no segundo dia, né? Colocou o pneu C5 no fim, não fez teste com aquele pneu super macio C5, o mais macio de todos. Ele colocou para fazer o tempo. No domingo, com o Hamilton, ainda teve teste ali, ele ficou mais tempo com aquele pneu, alguns minutos, né? Uns 30, 40 minutos. Mas eles fizeram muita força para não ficar longe. E aí no domingo, mesmo com os pneus super macios, terminaram em quinto, andando muito perto da Williams e muito atrás da Red Bull, que não usou os pneus super macios, né? Então foi um teste muito tranquilo nesse sentido para a Red Bull. E muito complicado para uma Mercedes andando no ritmo da Williams. Eu vou continuar com o Gabriel para perguntar o seguinte: apesar de todo esse desenvolvimento da Mercedes, qual é a chance da gente ver a opinião pública de maneira geral entrando em pânico se o desempenho for de fato medíocre na primeira etapa do campeonato no Bahrein?
Acho que grande. E eu vou dizer assim, é curioso porque eu estava imaginando que talvez a opinião pública já fosse entrar em desespero só pela pré-temporada. Porque geralmente é uma coisa que se faz muito na Fórmula 1, você pegar a pré-temporada como se fosse uma verdade absoluta para o resto do campeonato. É, e a gente já cansou de ver a Mercedes tirando o pé na pré-temporada e aí muita gente dizendo, não, esse ano vai ser muito mais equilibrado, porque um décimo, porque dois décimos e não sei o quê. E no final era só a Mercedes tirando o pé no terceiro setor e ainda estava meio segundo na frente. Mas é curioso, porque depois dessa pré-temporada, a gente não tá vendo tanta gente desesperada assim. É, inclusive, a maioria dos comentários é, não, a Mercedes tirou o pé, a Mercedes escondeu o jogo. O que não é verdade, dessa vez não é verdade. É, a Mercedes não escondeu o jogo, a Mercedes não tirou o pé. Ah não, mas talvez a Mercedes tenha andado com um motor limitado. Mas a Mercedes teve problema no motor. Imagina se o motor tiver mais cavalo do que isso, é bem provável que ele seja zero confiável. Então, eu acho que a gente se engana um pouco quando cai nessa de que a Mercedes está fazendo um jogo de cena. Eu não acho isso possível. Em 3 dias de teste, com o desempenho que eles tiveram, com tantos problemas, eu não vejo o menor sentido nisso. Agora, se a gente chega no GP do Bahrein e acontece o que aconteceu na pré-temporada, aí eu acho que as opiniões mudam. E a gente volta para aquele imediatismo que geralmente marca a pré-temporada. Se o Verstappen ganha de ponta a ponta no Bahrein depois de fazer a pole, Pérez vai ao pódio ou faz uma dobradinha, cara, aí esquece. As pessoas vão cravar que a Red Bull vai ganhar esse campeonato do começo ao fim. E eu vou discordar de novo. Eu acho que não vai acontecer. É provável que a Red Bull vença a primeira prova, é provável que a Red Bull comece o ano na frente. O Verstappen é um piloto estupendo e é um piloto capaz de ferir o Hamilton, até quando ele tem um carro um pouco inferior, até quando ele está em condições adversas. Sim, ele é muito competitivo, mas ainda é a Mercedes, ainda é o Hamilton, são dois heptacampeões, o time e o piloto. Então, acho que por mais que eu acho que vai acontecer, se a primeira etapa for como foi a pré-temporada, o pessoal vai entrar em pânico. Mas a gente faz aquela recomendação de sempre. Calma.
Vai ter pânico, e se tiver pânico, isso pode, de alguma maneira, entrar no caminho da Mercedes, no mundo real da Mercedes, no mundo competitivo dela?
O pânico lá dentro? Olha, eu acho que até pode, viu? Acho que até pode, sim, porque ela não está acostumada com isso, né? Ela não, a verdade é essa, ela não está acostumada com isso. Às vezes, em que algumas coisas deram errado, eles surtaram lá dentro, né? Assim, então, por exemplo, cada temporada tem uma prova que eles elegem para dar uma chacoalhada, né? Tipo, GP da Alemanha 2019, o GP de Sakhir do ano passado, né? Então, assim, e aí vira uma zona lá dentro, eles não conseguem reagir tão rápido naquele momento. Então, pode ser que isso aconteça, sim, que a gente tenha um pessoal lá dentro meio desesperado e tal, mas aí baixa, né? Baixa a tensão, a adrenalina, as coisas voltam ao normal. Mas eu tô com gás, assim, eu acho que a Mercedes tem algumas coisas para resolver. Uma delas, a gente já vai falar mais para frente, quando falar da Aston Martin também, mas que é o câmbio, né? A caixa de câmbio que eles mudaram em função também da mudança de regulamento, e que ela tem um problema de refrigeração. Então, assim, ela tem que resolver essas questões, porque confiabilidade num campeonato como esse é essencial, né? Porque, digamos, se a Red Bull realmente confirma essa performance, confirma a confiabilidade dela, a Red Bull vai liderar todas as corridas, né? Ela vai estar ali sempre em todas as corridas. Então, assim, a Mercedes tem que responder a isso. Ela continua favorita? Continua favorita. Né? Ela é a favorita pro título por conta do histórico dela, do poder de reação, do trabalho que é feito na fábrica lá em Brackley, na fábrica na Alemanha, de motor, onde eles trabalham com o carro. Então, assim, você nunca pode desprezar a Mercedes, nunca, jamais. Mas nesse momento as coisas não parecem tão claras assim como em outros anos, e ela não escondeu o jogo, ela realmente tem algumas questões a resolver. Mas seria interessante ver um paniquito lá dentro, né? O que que tá acontecendo? O Hamilton reclamando, né? Reclamando do motor, como ele
Sim.
fez uma vez lá na Malásia. Por que isso tá acontecendo comigo? Então, assim, seria interessantíssimo pro campeonato uns chiliques desses, né?
Bom, antes de seguir o assunto, eu vou deixar um grande abraço para os amigos da Central 3. Eu não falei deles na chamada do programa, na cabeça do programa. Eu vou falar no fim, mas eu vou falar no meio também, porque eles merecem. Os grandes amigos da Central 3, que são responsáveis também pela produção, pela edição, por fazer o Padocast junto conosco do Grande Prêmio. Então, acompanhem também nos seus tocadores favoritos os podcasts da Central 3. Tem muita coisa legal, os caras mandam demais. Mas vamos voltar então para a Red Bull. A Red Bull nos últimos anos, Eve, foi uma equipe que viveu sempre uma história parecida, uma narrativa que quase todos os anos foi idêntica. Era uma equipe que começava o campeonato de maneira mais lenta, se comparada a Mercedes e Ferrari, e aí na segunda parte do campeonato ela evoluía bastante. Então demorava muito para conseguir se colocar não necessariamente no mesmo patamar, mas em patamar de quem podia atacar. Esse ano, o que parece, a Red Bull já começa em posição de ataque. Dizendo isso, claro, a gente sabe que a Mercedes tem toda essa capacidade incrível de desenvolvimento também. Não à toa tem tantos títulos seguidos como ela tem. A Red Bull, começando nessa posição e encarando uma Mercedes que se vê também nessa mesma posição de ter que correr atrás do prejuízo, coloca as duas numa situação interessante. A Red Bull pode se desenvolver tão bem quanto a Mercedes, mostrou já que pode se desenvolver?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a Red Bull, ela assim, ela tem muitas cabeças importantes lá dentro, muita gente trabalhando de forma muito competente ao longo desses anos, né? Tanto que a Ferrari, por exemplo, ela teve altos e baixos e a Red Bull veio numa crescente, né? Então assim, e esse ano especialmente, parece que ela conseguiu acertar tudo que ela se propôs a fazer em termos de desenvolvimento. Do carro, das peças aerodinâmicas, desse assoalho, dessa parte traseira. Ela acerta ao trazer o Sérgio Pérez para a equipe também. Então, assim, eu acho que a Red Bull tem todos os elementos agora certos, corretos, para tentar liderar o pelotão de verdade, né? Tentar encarar essa Mercedes com mais força do que nos últimos anos, né? Porque nos últimos anos ela estava indo mais na base do talento do Verstappen, né? Da garra dele, de não se importar muito com o carro e ir para cima do que qualquer outra coisa. Nesse ano eles têm um carro para fazer isso e tem um segundo piloto ali, não que ele seja o segundo piloto, né, mas um segundo piloto ali que vai ajudar nesse caso, porque eu acho que o Pérez, pela forma como ele guiou esse carro na pré-temporada, ele está muito adaptado. Ele realmente está muito adaptado e isso vem da experiência dentro da Fórmula 1, né, em diferentes carros, em diferentes equipes. Então ele já chegou muito bem lá. Não acredito que o Pérez vá tomar tempo do Verstappen, enquanto, por exemplo, como o Albon tomava até ano passado. Eu acho que ele vai ficar muito mais perto, ele vai atacar muito mais. Então, assim, acredito que essa Red Bull encontrou uma receita correta e mais ajustada para encarar a Mercedes. Ela, como eu falei antes, né, ela não tem um carro tão extremo como o da Mercedes, mas tem soluções muito práticas, assim, soluções que deram resultado muito rapidamente, né? Então, para a gente ter uma ideia, eles mudaram esse carro 3 vezes durante a pré-temporada, eles mudaram o assoalho, eles acrescentaram flaps, eles acrescentaram outros elementos para melhorar o fluxo de ar lá dentro. Então, eles estavam tão à vontade com tantas mudanças que eles não se preocuparam muito com isso, né? Eles foram mudando, foram usando bem esse tempo para fazer o que eles fizeram. E é como você disse, no domingo, por exemplo, eles poderiam muito bem ter colocado um C5 lá e andado em ritmo de classificação mesmo, mas eles não fizeram, né? O Verstappen foi na boa. Você viu que ele estava pilotando na boa, ele não estava brigando com o carro, ele estava numa assim, muito redondinho. Se a gente for lembrar no ano passado, a pré-temporada do ano passado, que parece que foi, sei lá, em outra, no universo invertido, eles foram bem até na pré-temporada. E no último dia, o Verstappen também tirou o pé e tal, para não mostrar muito. Só que como a temporada acabou sendo adiada, foi lá para julho e tal, eles não conseguiram aquele tempo de desenvolvimento. E o carro era muito nervoso. A primeira corrida do ano, a gente viu quanto o Verstappen brigava. E o carro era feito para ele. E ele brigando com o carro, e a traseira do carro não vinha. E isso demorou algumas corridas até acertar. É claro que o Verstappen tem um estilo de pilotagem que é o de brigar, mas de usar mais o carro, né? Ele não guia tão redondinho, tão tranquilo, digamos assim. Ele não tem uma tocada muito suave, por exemplo, né? Mas ele tem uma tocada mais agressiva mesmo. Só que ele estava brigando com o carro. E nesse ano ele não briga com o carro. O carro faz exatamente aquilo que ele quer. Então, por isso que ele colocou volta em cima de volta, em ritmo de corrida, bem consistente, né? Foi rápido quando ele quis ser rápido. E isso é um grande sinal para a Red Bull, e eu acho que daqui para frente ela só tem a melhorar, né?
O Gá, e também essa relação entre capacidade de desenvolvimento das duas também coloca uma prova muito interessante para a Mercedes, porque a Mercedes já mostrou várias vezes como ela consegue se desenvolver, como ela consegue inovar, mas ela... Eu tenho a impressão de que é a primeira vez nessa sequência de quase uma década, né, desde 2014 para cá, que a Mercedes sai de uma pré-temporada e entra no funil do campeonato para começar, de fato, a competição em patamar de igualdade com uma, ou pelo menos isso, uma outra rival, né? Há dois anos falou-se muito que a Ferrari saiu da pré-temporada mais forte que a Mercedes. Aquilo sempre pareceu um delírio para mim, e a gente falou disso várias vezes na época. Mas também é uma prova interessante para a Mercedes. A Mercedes consegue se colocar a par da Red Bull, ela consegue superar a Red Bull em desenvolvimento. De qualquer forma, essa prova de agora, ela diz muito, eu acho, para o legado da Mercedes. O que você acha?
Eu concordo, P. Eu acho, inclusive, que a gente já viu esse cenário algumas vezes invertido. Não foi uma nem duas vezes que a Red Bull começou muito atrás a temporada em relação à Mercedes. E a Red Bull teve de remar. E geralmente conseguiu remar, mas não o suficiente para bater a Mercedes. Então, a gente via muitas vezes, inclusive na temporada passada, a Red Bull terminar o ano praticamente do nível da Mercedes. Eu lembro direitinho quando acabou o GP de Abu Dhabi, muita gente falando, olha, se tivesse mais umas 6, 7 corridas, era capaz do Verstappen chegar no Hamilton. Porque tamanho foi o domínio da Red Bull naquela corrida. E a Red Bull já dava sinais em corridas anteriores que ela poderia realmente bater de frente com a Mercedes. Mas o começo do ano não foi assim. O começo do ano foi com a Mercedes bem à frente. A pré-temporada teve a Mercedes bem à frente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente geralmente tem esse cenário com a Red Bull começando mal o ano e se desenvolvendo muito bem até chegar em um nível próximo da Mercedes. Suficiente para ganhar algumas corridas, mas não para brigar por título. Agora, eu acho que é diferente porque... não só porque os papéis estão invertidos em um primeiro momento. Ok, a gente ainda não viu a Mercedes jogando em desvantagem nesse início de ano. Isso é um fator que não pode ser desprezado. É uma pressão diferente, é um cenário diferente. A Red Bull chegando na frente no ano é diferente. A gente não via isso desde aquele tetracampeonato do Vettel. Então, assim, é um cenário novo para Mercedes. Mas eu ainda acredito que eles são capazes de virar esse jogo, porque, bem ou mal, a Mercedes desenvolve muito bem os carros também. É que isso acaba ficando em um segundo plano, porque os carros geralmente são muito bem nascidos. Então eles são tão bem nascidos que a gente acaba não dando valor, né, o valor devido ao desenvolvimento que a Mercedes faz durante o ano. Mas ela faz também. A Mercedes, por exemplo, se você pega o campeonato de 2018, era um campeonato que se desenhava muito mais próximo da Ferrari, 2017 também, e a Mercedes desenvolve o carro muito melhor do que a Ferrari. Então são dois momentos diferentes com esses. Não eram momentos em que ela estava em desvantagem, mas foram momentos em que ela foi acossada e ela respondeu. Então eu acho que por mais que seja inédito o estar atrás da Red Bull antes do começo do campeonato, é inédito. Mas não vai ser a primeira vez que a Mercedes vai ser obrigada a melhorar. E quando ela foi, ela conseguiu. Então eu acho que ela está mais do que viva no jogo.
É mais ou menos assim, como você, Pedro, lembrou muito bem disso no briefing do final de semana, lembrando sobre aquele carro Diva, lembra? De 2017, da Mercedes, que eles mesmo, o carro se comportava de maneiras diferentes em diferentes pistas, né? Então chegava numa pista mais veloz ou uma pista de baixa velocidade, ele anulava, né, o desempenho, né? E a Mercedes levou um tempo para domar esse carro, né? O Hamilton, principalmente, levou um tempo para domar esse carro, mas eles domaram, viraram o campeonato e ganharam esse campeonato, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente não pode nunca menosprezar o poder de recuperação da Mercedes. É muito alto mesmo. Mas nesse momento, assim, eu acho que a Red Bull também atinge uma maturidade grande com relação a isso, né? Então, assim, ela passou bons anos aí tomando na cabeça nesse regulamento híbrido, e ela foi se realinhando mais ou menos na Red Bull campeã de alguns anos atrás. Então, assim, acho que a Mercedes também ensinou muito para a Red Bull nesse sentido.
Pensando numa briga entre as duas, um pensamento que surgiu para mim agora. É claro que a gente sempre fala de Hamilton e Verstappen como provavelmente os dois melhores pilotos da Fórmula 1. Provavelmente, muito provavelmente. E aí a gente olha para uma possível briga e os possíveis segundos pilotos, né? Muitos elogios ao Pérez pela temporada que fez em 2020, ainda com a então Racing Point, chegando agora para uma equipe grande, com toda a capacidade de marechal de meio de pelotão que ele teve durante tantos anos. E o Valtteri Bottas, que virou quase um punchline, né, nos últimos anos, assim, uma escada para alguém fazer uma piada. Eu quero, antes de perguntar para vocês, eu quero participar aqui como advogado do diabo. Quando os dois estiveram juntos em equipes médias, embora fortes, Williams e então Force India, a diferença não era tão grande. O Bottas até foi muito bem em muitos momentos diferentes com a Williams. A diferença entre os dois é tão grande assim? Ou agora, de novo com eles, em equipes que podem ser comparadas, e o Bottas tendo provavelmente uma comparação que não é só o Hamilton ou só o Verstappen, pilotos excepcionais, a gente vai descobrir que a diferença não é tão grande assim. Eve, pode ir primeiro.
Olha, eu não sei, é uma pergunta bem interessante essa sua, viu, Pedro? Eu acho que no momento, eu acho que o Pérez é mais piloto do que o Bottas. Eu acho que ele ficou muito mais calejado, entre Force India, Racing Point e tudo mais. A vitória que ele teve em Sakhir foi um pouco disso tudo, né? Foi meio que uma junção disso tudo. Acho que o Bottas, assim, ele. Aquela coisa de dividir a equipe com o Russell disse muito sobre ele. Eu acho que ele vai ter que ter uma cabeça muito boa nesse ano mesmo. Digamos, não vai começar o campeonato vencendo, como sempre acontece, então, assim, isso já vai ser um revés muito, muito importante. Ele passou muito tempo na Mercedes acomodado. Por conta da própria pré-equipe, por conta de estar brigando com o Hamilton, porque para ele, né, perdeu para o Hamilton, beleza, todo mundo perde, então não tem grandes problemas. Ele não é, sabe, eu acho que o Bottas, com o passar do tempo, ele perdeu aquele brilho de tentar ir atrás das coisas, como quando ele estava com a Williams, sabe? Em que ele estava batendo massa, por exemplo, em algumas corridas, ele estava crescendo para cima do cara que tinha mais experiência, foi escolhido pela Mercedes. Então, esse brilho o Bottas meio que foi perdendo ao longo do tempo. E o Pérez não, né? O Pérez, por estar no pelotão intermediário, por estar naquele tiroteio que é o pelotão intermediário, ele foi crescendo mais, ele foi se tornando melhor, ele foi se tornando mais combativo. Então, acho que nesse momento, assim, eu acho que eles não se equivalem. Acho que o Pérez está um pouco à frente do Bottas, viu?
Você concorda, Gá?
O P, eu acho que essa análise é muito mais do que tecnicamente falando. Eu acho que a gente precisa olhar o lado anímico. E o lado anímico da coisa do Bottas é muito ruim. É muito ruim. Não é de hoje. O lado anímico do Bottas é ruim há pelo menos 2 anos. E isso eu acho que complica qualquer tipo de comparação que se faça com ele. Então, assim, eu acho que se o Gasly tivesse se adaptado à Red Bull, àquela Red Bull do Verstappen, ele teria ido melhor do que o Bottas. O Albon eu não sei, o Albon é mais limitado, assim, ele é mais do nível do Bottas. O Pérez, eu nunca achei que o Pérez. Eu nunca achei o Pérez um gigante piloto, um grande piloto. Eu acho o Pérez um muito bom piloto. Como você definiu bem, um cara de meio de grid. Muito competente, aquele cara que te entrega os pontos. Talvez não seja muito bom de classificação, o Pérez tem esse problema, mas é um cara que geralmente consegue fazer uma parada menos do que todo mundo, consegue usar um jogo de pneus mais macio do que o resto porque não vai desgastar. Então é um cara que cresce muito em partes finais de corrida e por isso um cara tão oportunista, um cara que vai lá e pontua. Ele te entrega quase sempre no limite. Acho que a comparação de lá atrás, Williams, Force India, ela até é válida, mas a gente está falando de duas equipes diferentes, dois contextos diferentes. O Pérez vivia uma situação, naquele final de passagem do Bottas, muito mais equilibrado internamente com o Hülkenberg, apesar do Pérez ter ficado na frente na pontuação. A gente vê, parando para analisar a corrida, que eles eram muito mais equilibrados do que foram Bottas e Massa no final da passagem do Massa. Então era um cenário diferente também. Era um cenário de um Bottas que, em certo momento, ele acabou se adonando da equipe. A Williams percebeu que era com ele que ela ia chegar em algum lugar. Tanto que rendeu o lugar a ele a Mercedes. Mas vale a gente lembrar sempre: o nome da Mercedes era o Hülkenberg. O mesmo Hülkenberg que disputava com o Pérez na Force India e de vez em quando perdia. Então eu acho que tem esses dois lados, assim, a Mercedes queria o cara que em tese perdeu pro Pérez, só que o Hülkenberg já tinha assinado com a Renault. Então acho que isso ilustra um pouco o que eu penso sobre eles. Eu acho que o Pérez é um pouco mais piloto do que o Bottas, com os dois na mesma condição, mas hoje, pensando em como eles estão animicamente, um Pérez que comandou o pelotão intermediário durante anos, pelo menos brigou na frente durante 4, 5 anos. De um lado, tendo a oportunidade da vida dele, logo depois ele achar que ele podia estar indo para a McLaren na Indy, né? Então, a virada de chave é uma oportunidade que ele não estava nem esperando e veio para cima dele. E do outro lado, um Bottas que
Ele falou em se
parece.
aposentar, né, cara?
Exato, exato. Assim, era um cara que já estava. Ele chegou em alguns momentos a falar que estava em dúvida entre ir para a Indy, parar de vez, ou ficar um ano ali e ver o que vai acontecer. Então, a oportunidade surgiu, caiu no colo dele. E ele está muito animado para fazer essa oportunidade acontecer. E do outro lado, Bottas, parece que já está esperando a vez dele de ser defenestrado da Mercedes. Assim, a gente nem viu até agora esse ano ele falar no Bottas 4.0, que é uma frase completamente tradicional do Bottas antes do início do campeonato. Me parece um Bottas que já sabe que o Russell vai roubar o lugar dele em algum momento. Então, assim, se eu tivesse de escolher um, eu escolheria o Pérez sem dúvida e diria que hoje o Pérez está à frente do Bottas, sem muita dúvida.
Pensando também como essa briga, esse duelo entre Mercedes e Red Bull se estende para o meio do pelotão, a gente tem que olhar, bom, pelo menos eu acho que são bons exemplos, AlphaTauri e Aston Martin, né? Porque são as equipes mais próximas de Mercedes e Red Bull. Um pouco diferente a relação das duas com as suas, entre aspas, equipes mães. Porque a Red Bull é de fato a equipe mãe da AlphaTauri, a Aston Martin e a Mercedes não têm exatamente essa relação, mas a gente sabe como foi no ano passado, já na era Racing Point, como a equipe moldou o seu projeto de acordo com a Mercedes do ano anterior, e assim é também esse ano, inspirada na Mercedes campeã de 2020, mas com motor de 2021, com o câmbio de 2021. Quais alterações nesse trem de força que a Mercedes fez para 2021? E a Aston Martin viveu muito problema, mais problema do que qualquer outra equipe, falando em confiabilidade, nos testes de pré-temporada. O Vettel mal andou, o Stroll andou pouco também. Em compensação, a AlphaTauri teve uma situação completamente oposta. Ela andou muito bem. Ela tem um carro que é fácil de guiar. Ela tem pilotos rápidos. O Yuki Tsunoda é um novato rápido. Não sei exatamente como é que ele vai funcionar em termos de pontuação ao longo do ano, de resultado, mas velocidade ele tem. O Gasly, a gente não precisa nem elaborar muito, só olhar para o que aconteceu do ano passado. A AlphaTauri tem uma espécie de Red Bull B de alguma maneira, não é um carro igual ao da Red Bull, mas ele vem ele vem sendo evoluído, desenvolvido numa tocada idêntica ao que a Red Bull vem fazendo, né? As duas vêm trabalhando juntas, a AlphaTauri tem trabalhado mais até recentemente dentro da fábrica da Red Bull. Então existe ali uma simbiose, que é uma palavra que eu tenho usado muito porque eles têm usado, entre Red Bull e AlphaTauri, como nunca houve na era Toro Rosso. Então, a gente nem viu a Red Bull andar tanto assim nos testes de pré-temporada, o que me leva a imaginar que a Red Bull escondeu o jogo. A Red Bull sim escondeu o jogo na pré-temporada, mas não houve nenhum problema de confiabilidade ali, e pelo contrário, a AlphaTauri foi quem mais andou com o mesmo trem de força da Honda, com um projeto parecido em alguns aspectos. Então, eu queria saber se o insucesso da Mercedes, eu vou perguntar para a Eve primeiro, o insucesso da Mercedes tem condições de tirar a Aston Martin do top 6 do Mundial de Construtores pela segunda vez em uma década?
Olha, eu acho que tudo vai depender do quanto a Mercedes vai consertar as questões dela, né? Porque é como você disse, esse carro da Aston Martin, na verdade, é o carro campeão da Mercedes do ano passado, com os componentes fundamentais que foram alterados para 2021. Então, por exemplo, é o motor, é a caixa de câmbio, é algumas soluções para o assoalho, é o difusor. Então, assim, são coisas muito importantes que são fundamentais para essa temporada. A Mercedes, é o que se fala, ela essa caixa de câmbio redesenhada é feita para o ganho aerodinâmico. Já se fala que a Mercedes quase anula, né, com todas as tudo que ela fez no carro, quase anula essa redução do downforce, e a caixa de câmbio tem a ver com isso, porque ela também foi projetada para ganhar vantagens aerodinâmicas, só que ela superaquece. Então, assim, é um problema, né? Então, problema de confiabilidade, problema de você abandonar uma prova, e isso se reflete lá no Mundial de Construtores. Então, assim, tudo na Aston Martin vai depender do que a Mercedes fizer em termos de evolução. Porque, claro, o trânsito de informações entre a Mercedes e a Aston Martin hoje é muito maior do que com as outras clientes da Mercedes, que são McLaren e Williams, que usam componentes diferentes do que a Mercedes. A Aston Martin, sim, ela tem essa ligação mesmo. Então, tudo para ela vai ser mais intenso nesse momento. Então, vai depender da McLaren, vai depender da Mercedes.
O Gá, numa situação contrária, o sucesso da Red Bull em 2021 pode fazer a AlphaTauri, ou vai fazer a AlphaTauri, terminar o Mundial de Construtores no top 5 pela primeira vez na história?
Eu acho que ela tem muita chance. Talvez isso tenha acontecido na temporada errada. Eu falo isso porque assim, o pelotão intermediário melhorou muito. Se a gente for olhar para os últimos 3, 4 anos, a gente vai ver coisas como a Haas em quarto. A gente vai ver coisas como a Renault em quarto, quando o carro tinha um desenvolvimento parco. Então, eu diria que a AlphaTauri cresce na pior hora possível. Porque ela cresce em um momento em que a Alpine e a McLaren já se estabeleceram. Em um momento em que a Ferrari já não é tão ruim quanto no ano passado. Provavelmente não vai ser nada ruim, inclusive vai ser uma equipe de meio de grid para frente. Acontece em um momento em que a Aston Martin fica cheia de grana. Então, assim, teoricamente a AlphaTauri cresce na pior hora possível. Ela tem o melhor carro dela, isso eu acho indiscutível. Para mim tá muito claro que é o melhor carro que a AlphaTauri já teve, mesmo quando ela chamava Toro Rosso, mesmo pensando em 2008, quando o carro era muito bom, inclusive o Vettel ganha a corrida e em outras provas ele disputa para ir pro pódio, tá? O carro era muito bom, mas o carro de 2021 é melhor. E por que que ele é melhor? Justamente pelo que vocês comentaram no início dessa discussão. Em primeiro lugar, essa simbiose, essa palavra é muito boa mesmo, com a Red Bull, de trabalhar junto na fábrica. Então é o que a gente comentou até no Paddock GP. Internamente, o carro da AlphaTauri tem muito de Red Bull. Muito. Não só o motor. Externamente, não. Externamente, é um projeto que tem personalidade própria, que tem linhas próprias, que tem escolhas aerodinâmicas próprias. Então, ao mesmo tempo em que a AlphaTauri segue a Red Bull para fazer o feijão com arroz dentro do carro, fora dele ela opta por uma linha própria. E eu acho isso ótimo. E aparentemente deu certo também. Eu acho que é uma situação curiosa, porque assim, inclusive já faço o convite para quem não viu, no YouTube eu fiz uma ordem de forças das equipes, pós pré-temporada, é boa a expressão, né? Depois da pré-temporada da Fórmula 1, como uma fotografia de momento, assim, eu coloquei a AlphaTauri na frente da Aston Martin, o que era uma coisa que eu jamais imaginaria, uma semana atrás. E eu jamais imaginaria porque a mesma, digamos, simbiose que tem acontecido de AlphaTauri com Red Bull aconteceu de formas diferentes com Mercedes e Aston Martin. A Aston Martin, no ano passado, copiou o carro do ano retrasado da Mercedes, enquanto Racing Point, e esse ano ela basicamente tem o carro da Mercedes do ano passado. Como a Eve falou, sem alguns elementos fundamentais, com elementos diferentes. Então, essa troca no assoalho mexeu muito com o downforce, mexeu com o equilíbrio do carro. O câmbio não tá legal, o motor tá falhando, não tem o DAS que a Mercedes tinha ano passado. Então, é uma Mercedes verde que, num primeiro momento, não tem nada de Mercedes verde. Assim, nesse primeiro momento, é uma Aston Martin que vai começar o ano penando para ficar no pelotão intermediário. Enquanto a AlphaTauri não. A AlphaTauri, me deu toda a impressão de que no teste estava muito tranquila, muito um desenvolvimento muito suave. Uma equipe que conseguiu colocar o Tsunoda em segundo, muito perto do Verstappen, com pneu mais macio, é verdade, mas perto do Verstappen. E o Gasly como cara com maior quilometragem. Então a AlphaTauri teve as duas coisas. Eu acho que é um começo de ano muito promissor. E que sim, está totalmente ligado ao sucesso que a Red Bull teve também na pré-temporada.
Eu estou de acordo com vocês nas análises sobre as equipes que começam o campeonato, né, sendo esperadas ali, porque acabou se criando uma grande dúvida, né? O pessoal esperava uma Aston Martin duelando com a McLaren, De repente, talvez com a Alpine, talvez com uma Ferrari em desenvolvimento. Não foi isso que a pré-temporada mostrou. E a pré-temporada mostrou uma AlphaTauri num ritmo, num nível já à frente da Aston Martin, à frente da Ferrari. Não dá para saber ao certo o que acontece ali com a Alpine, mas pelo menos em ritmo pareado, né? E eu queria perguntar para vocês, já que a gente está chegando no fim do nosso podcast número 95. Com a briga entre Mercedes e Red Bull, desse jeito que a gente está imaginando que pode ser, até que vá ser, se isso for comprovado, a gente está de frente para o campeonato da Fórmula 1 mais divertido, pelo menos desde 2012, Eve.
Ah, eu acho que sim, viu, Pê? Acho que a gente tá perto de um campeonato bem divertido. Eu não vejo, por exemplo, nessa semana a Alpine, né, e a McLaren disseram que não existe mais dois pelotões, né, na Fórmula 1, a Fórmula 1 A e a Fórmula 1 B, que na verdade existe um pelotão só. Mas eu ainda acho que é uma avaliação um pouco otimista demais, né, e impulsionada, claro, pelos problemas da Mercedes. Acho que existe ainda dois blocos. Acho que Mercedes e Red Bull estão no bloco da frente ainda, um pouco mais próximas do que estavam nos últimos anos. Então acho que a briga vai ser muito grande, principalmente por causa da Red Bull, né? Eu acho que essa parceria Verstappen-Pérez vai dar muito trabalho para os caras da Mercedes. Agora, o pelotão intermediário, esse sim tá incrível, né? Incrível mesmo, porque eles estão muito perto, muito perto, tem muito mais equipes ali andando mais ou menos no mesmo ritmo, no mesmo desempenho. Então, assim, você tem a McLaren, você tem a Alpine, você tem a Alfa Romeo, você tem a Alfa Tauri, né, chegando muito forte, você tem a Ferrari. Então, assim, são equipes muito boas, com gente muito boa ali, que vai dar trabalho também. Comparar com 2012 é difícil, porque 2012 tinham mais equipes, né, no pelotão da frente, né, com gente muito boa dentro dessas equipes. Então, ainda 2012 sai um pouquinho na frente, mas vamos ver o que acontece. A minha única questão nisso tudo é que é uma temporada só, porque o ano que vem muda tudo, né, muda tudo o regulamento e tal. Então, provavelmente a gente vai ter uma sacudida aí nesse grid. Mas do que eu tô vendo hoje, me parece que temos um grupo muito forte na frente e um grupo muito compacto ali vindo na esteira. Não, a única coisa assim é que eu não vejo um abismo tão grande como nos anos anteriores. Então a gente não vai ver as duas muito lá na frente e o resto muito disparelho, sabe? Acho que vai ser uma coisa mais parelha, mas ainda não o mesmo grupo.
Você acha, Gá?
Eu acho que a gente vai ter, seguindo nessa toada, a melhor temporada desde 2012. Eu acho que existem alguns paralelos e algumas diferenças entre esses dois campeonatos. Um dos paralelos é isso que a Eve citou agora no final. A gente está praticamente na mudança de regulamento. Em 2012, a gente estava quase na mudança de regulamento. O regulamento mudou bruscamente em 2014, no começo da era híbrida. Então foi basicamente uma última, foi quase uma última temporada também, como vai ser 2021. Ficou aquele gosto de que o que poderia ter vindo depois. Outra coisa é o fato de termos tantas equipes fortes. Em 2021 me parece claro que temos muitas equipes fortes, muitas equipes, como eu citei agora há pouco. A gente não vai ter uma Haas capenga em quarto. A gente não vai ter uma Renault parcamente desenvolvida em quarto. A gente vai ter uma disputa por um top 3 que vai até o top 7, talvez top 8. Então, são oito times em condições ali de brigar, provavelmente. A gente está falando de uma Fórmula 1 que tinha três até outra hora. Então, é muito melhor do que estava sendo nos últimos campeonatos. Se a gente for pensar também, de 2012 para cá, a gente teve 2013 um campeonato tranquilo. Em 2014 para frente, todos os campeonatos foram tranquilos, exceto 17 e 18. E mesmo assim, o Hamilton levou a melhor em cima do Vettel. Então, óbvio, Rosberg e Hamilton foi muito legal, mas foi a Mercedes, né? Não foram duas equipes disputando. Então, o fato de termos duas equipes provavelmente em condições parecidas já torna essa temporada como uma perspectiva de ser a melhor desde 2012. Acho que a grande diferença é justamente o que a Evelyn comentou, de Em 2012 a gente tinha muitas equipes no primeiro pelotão. Essa era a diferença. A gente, não é que tínhamos várias equipes boas, eram várias equipes no primeiro pelotão. Foi uma temporada em que a Williams ganhou corrida com o Maldonado. Foi uma temporada em que a Sauber teve totais condições de ganhar a corrida com o Pérez e depois com o Kobayashi. Foi uma temporada em que a Mercedes apareceu para o mundo, em que a
Lotus.
McLaren ainda tinha força, a Lotus venceu corrida, a Lotus venceu corrida, a Lotus morou no pódio. Então, assim, foi uma temporada que foge completamente à risca dos padrões, que foge totalmente ao normal. Particularmente, é a minha temporada preferida das que eu vi enquanto espectador de Fórmula 1, né? Desde 2000 pra cá, as temporadas que eu vi, a de 2012 é a minha favorita. Mas, assim, eu acho que é justamente isso. A gente não vai ter tantas equipes vencendo em condições de vencer, mas muitas equipes fortes, como a gente não via há muito tempo. E só isso já vale a pena demais. Mais até do que a Red Bull ameaçando a Mercedes.
Excelente. Antes de encerrar o podcast, eu só queria dizer o seguinte: você que está ouvindo aí na quinta-feira ou em qualquer dia que você esteja nos escutando, obviamente você já ouviu essa notícia, mas na quarta-feira anterior à exibição do podcast, morreu a Sabine Schmitz, pilota que ganhou o apelido de Rainha de Nürburgring, taxista mais rápida do mundo. A Sabine Schmitz tinha 51 anos, lutou contra um câncer. Eu detesto esse palavreado militar para tratar de doença, né? Mas já está tão arraigado. Enfim, ela acabou sendo vítima de um câncer que a perseguiu durante mais de 3 anos. Mas eu só queria deixar aqui uma lista de coisas que a Sabine Schmitz fez durante a vida dela. Ela foi a primeira mulher a ganhar as 24 horas de Nürburgring e qualquer corrida de 24 horas no mundo. Ganhou 2 vezes nos anos 90, guiando carros da BMW. Ela não necessariamente queria ser uma pilota internacional, né? Ela queria andar em Nürburgring. Tinha uma relação visceral porque foi criada na pista. E veja bem, ela foi realmente criada na pista. Os pais tinham um restaurante dentro ali do complexo do Nordschleife. Ela morou num hotel ali com as irmãs, os pais eram donos de restaurante mesmo. Ela se formou em hotelaria, era pilota registrada de helicóptero, criou esse serviço de táxi em Nürburgring, que era na verdade para levar visitantes, né, em alta velocidade. Foi apresentadora de TV, foi convidada tantas vezes na televisão inglesa, foi apresentadora na televisão inglesa do Top Gear, foi na televisão alemã também. Então, a Sabine Schmitz teve uma vida espetacular. Que vida, que personagem, quantas coisas ela fez. 51 anos ela morreu, uma pena, mas a vida dela, a personagem que ela foi, a pessoa que ela foi para o esporte a motor, foi muito importante. Eu só queria deixar isso antes de encerrar, porque não, como não foi nenhuma pilota de Fórmula 1, campeã do Rally Dakar, de repente passa meio batido, mas seria muito injusto que passasse batido. Bom, então com isso eu agradeço a Gabriel Curti, a Evelyn Guimarães. A gente vai encerrando essa edição 95 do Padocast. Eu agradeço muito também a Lucas Couto, que está aqui na nossa produção. Agradeço aos amigos da Central 3, sempre ajudando pra caramba a produzir, a editar, a colocar no ar. De novo, acompanhem os tocadores de podcast, de áudio que vocês mais gostam para nos ouvir, a gente do Grande Prêmio, ao Padocast e também aos Padocasts da Central 3. Conteúdo maravilhoso. Convido vocês também a lerem o Grande Prêmio, acompanharem a GPTV, nossos muitos vídeos. Semana que vem tem o Guia da Fórmula 1, muito material, nosso material vastíssimo. Vocês não vão se arrepender. Nos acompanhem sempre que vocês puderem. Assim eu deixo um grande beijo, agradeço novamente e até mais.
Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Bolinha, bolinha.